Jesus.
Amém.
Podem sentar. Deus seja louvado. Uma pergunta para você. Você já recebeu um convite, daquele tipo de convite irrecusável, que você não pôde dizer não? Talvez um convite para um evento, para uma festa, algo muito importante, ou quem sabe um convite de alguém importante, uma pessoa importante que te convidou para alguma coisa, e você, por considerar essa pessoa importante, especial para você, também você não pôde dizer não. Há convites que são irrecusáveis. Há outros que podem e devem ser recusados. Há convites que não são bons. Convites que nós não devemos aceitar. A partir, às vezes, de um convite ou de uma proposta, muitos, às vezes, começam a usar drogas. A partir de um convite, de uma proposta de alguém, muitos começam um namoro errado, se envolvem em coisas ilícitas, terminam, talvez, numa cadeia. Através de, ou a partir de um convite, de uma proposta errada, muitos morrem precocemente, destroem seu casamento, entram em dívidas, perdem amigos, perdem o emprego, perdem a família. Há convites que são irrecusáveis, mas outros convites você e eu precisamos, de fato, recusar. Mas agora, vamos supor que você recebesse de Jesus um convite. Sim, de Cristo, com certeza, sempre vem convites irrecusáveis. Primeiro, pela pessoa de Cristo. Segundo, por aquilo que Ele, com certeza, vai propor para cada um de nós. Tudo que vem de Deus, tudo que vem de Cristo, é bom, é para o nosso bem. Hoje, por exemplo, foi feito um convite para a salvação. E houve salvação neste lugar. É um tipo de convite que você não pode recusar. Quando você recebe um convite para participar de uma classe da escola bíblica, para aprender mais da palavra de Deus, é um convite que você não pode recusar. Quando você recebe um convite para fazer parte de uma célula ou de um pequeno grupo, para se aprofundar nos relacionamentos, ter comunhão, ser tratado, ser cuidado, aprender mais da palavra, também é um convite que você não pode recusar. Há outros que você pode e deve dizer não, não vou, não aceito. Mas eu quero falar com vocês nesta noite sobre um convite irrecusável feito por Jesus a um homem. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler a história de Zaqueu, o publicano, uma história muito conhecida. Porque Zaqueu recebeu um convite de Jesus. Aliás, foram dois convites em um só. Lucas capítulo 19 diz assim o texto: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: olha o convite aí. Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diz o texto que Zaqueu era um morador da cidade de Jericó, e naquela época, nos tempos bíblicos, Jericó era uma cidade que ficava mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém, e era um grande centro comercial, era uma cidade próspera, uma cidade de moradores abastecidos, ricos, era um centro de cobrança de impostos, portanto era uma cidade rica. E Zaqueu, ele era uma espécie de empregado do setor público, ele trabalhava para o governo de Roma, e ele era o chefe dos coletores de impostos. E ele era odiado pelos moradores de Jericó, os mais pobres, porque Zaqueu, por ser o chefe da coletoria de impostos, ele ganhava uma gorda comissão por cada imposto arrecadado. Ele chefiava os cobradores de impostos e ele ficava com uma grande quantia dos impostos arrecadados para Roma. E ele enriquecia desta forma, de modo que os moradores de Jericó conheciam a fama de Zaqueu. Ele era odiado pelos moradores de Jericó. Mas como diz o texto também, ele era um homem cheio de problemas. Ele era pecador. Ele era rico. Não, ser rico não é problema. O problema é ser amante do dinheiro. O amor ao dinheiro, sim, que é a raiz de todos os males. Mas em função da riqueza ilícita, ele era odiado. Ele era pecador. Ele cometia ali algumas falcatruas. Ele extorquia as pessoas. Ele sabia que isso era uma prática condenada. Ele era um corrupto. Talvez aceitava suborno. Subornava também pessoas. Mas havia um outro problema para Zaqueu. Não era um problema de pecado, mas era um problema que o deixava talvez se sentindo muito mal. Ele era muito baixo, de pequena estatura. E o simples fato do evangelista Lucas destacar esse detalhe, podemos perceber que não era um simples detalhe assim. Ele era de pequena estatura, muito baixinho, e tinha dificuldades, como qualquer pessoa de baixa estatura. Eu, no auge dos meus 1,68m, sou uma pessoa baixa, eu sei o que é ser baixinho hoje na sociedade, principalmente quando eu estou do lado da Melina. Cadê a Melina? A nossa líder de ensino, ela é alta, ela coloca ainda sapato alto para vir falar comigo. Ô, Melina, tudo bem aí? Brincadeiras, Melina. Mas a sociedade, infelizmente, discrimina os baixinhos. O mundo não é dos baixos. O mundo é dos médios e dos altos. Não muito altos também, é óbvio. Conta-se uma história, eu não sou muito bom de anedotas, mas, por favor, vocês podem rir depois de contar essa história. De um baixinho, quase anão, que foi comprar um refrigerante numa padaria. E ele, o balcão era muito alto, ele ficou pulando, dizendo que era uma Fanta, que era uma Fanta, que era uma Fanta. E tinha um cara alto do lado dele, rindo a beça. E o baixinho perguntou, por que você está rindo? E ele disse, porque do outro lado do balcão, o vendedor também era um outro baixinho, que estava pulando. E não se encontravam nunca lá em cima, e perguntando, uva ou laranja? Uva ou laranja? Uva ou laranja? Deu para entender a piada? Que era uma Fanta e o outro... Eles nunca se encontravam lá em cima. Deu para entender a piada? Gente, ok, obrigado por terem rido, ok... Eu fico sensibilizado, não vou precisar fazer terapia por causa disso. Brincadeiras à parte, os baixinhos sofrem muito. E Zaqueu sofria. Ele não conseguia furar a multidão por ser de pequena estatura. E diz o texto, por ser de pequena estatura, não conseguia furar a multidão para ver Jesus passar. Ele foi correndo a uma figueira, a uma árvore, e subiu na árvore. Sim, baixinhos são muito espertos. Os baixinhos sempre têm uma carta na manga. É sempre bom ter um baixinho por perto, porque o baixinho é criativo. De tanto sofrer preconceito, o baixinho sabe se livrar de certas enrascadas. Zaqueu subiu, correu numa árvore, aí vem o primeiro convite de Jesus. Desça da árvore. É um convite irrecusável. É o tipo de convite irrecusável. Tem pessoas que sobem em lugares apenas para ver Jesus passar, mas não querem muito comprometimento. A árvore que Zaqueu subiu era uma figueira. Mas hoje em dia, muitas pessoas sobem em árvores existenciais, eu estou usando uma linguagem metafórica, para fugir de Jesus. Apenas querem ver Jesus passar sem muito comprometimento, sem muito compromisso, sem muita fidelidade, sem muita entrega. Diz o texto que Jesus passou por Jericó, Zaqueu subiu adiante, porque não conseguiu furar a multidão, apenas para ver Jesus passar. Quem sabe uma árvore hoje você está nela, sobre ela, apenas para ver Jesus passar, apenas para ver o movimento das pessoas. Quem sabe você foi colocado numa árvore, e essa árvore é a árvore da vergonha, da humilhação, a árvore do medo, talvez a árvore de alguma desonestidade, como Zaqueu, talvez uma árvore de algo errado que você andou fazendo, prejudicando alguém. Quem sabe a árvore que você subiu, a árvore da arrogância, da vaidade, da soberba, ou a árvore do descompromisso? Que tipo de árvore você está? Sem querer ter muito compromisso com Jesus. O primeiro convite que Jesus fez a Zaqueu foi: desça da árvore. Quem sabe você hoje precisa descer de alguma árvore que você está. E você precisa se comprometer com Jesus. Se envolver na obra do Senhor. sair talvez do erro, do pecado, admitir que você está talvez num lugar posto por alguém, ou você mesmo se colocou neste lugar, para você ficar escondido, fugindo de algumas coisas talvez, de algum pecado, de alguma questão mal resolvida, mal trabalhada. Desça da árvore, se exponha. Este é o convite de Jesus. É um convite recusável. Desça da árvore. Mas logo na sequência, Jesus fez um segundo convite ligado ao primeiro. Desça da árvore, porque quero ficar em sua casa hoje. Aí Jesus foi para o 10. Aí Jesus complementou o primeiro convite. A primeira proposta. Porque Zaqueu recebeu o primeiro convite, recebeu a primeira proposta, aceitou, desceu da árvore imediatamente. Mas agora o convite ia além. O convite de Jesus foi: desça da árvore, porque eu quero ir para a sua casa hoje. Este convite de Jesus é irrecusável mesmo. Levar Jesus para casa faz toda a diferença. Ter Jesus em casa, na família, nos negócios, faz toda a diferença. Ter Jesus no trabalho faz toda a diferença. Ter Jesus na vida acadêmica, na vida profissional, faz toda a diferença. Ter Jesus no dia a dia faz toda a diferença. A pergunta é: Jesus tem um lugar na sua casa? Ele tem um lugar na sua mesa? Ele tem um lugar no centro do seu coração? Conta-se uma história de um pastor que foi visitar uma família. E quando ele chegou naquela casa, ele perguntou ao dono da casa, ao marido: Jesus mora aqui? E aquele marido, tentando responder da melhor maneira possível, disse ao pastor: pastor, claro que Jesus mora aqui. Nós lemos a Bíblia. Nós cantamos. Fazemos até o nosso culto doméstico. É claro que Jesus mora aqui. Mas a esposa, muito conhecedora do marido, como ninguém, disse para ele assim: meu bem, o pastor não perguntou se nós lemos a Bíblia, nem se nós sabemos os cânticos, e nem perguntou se nós fazemos o culto doméstico, ele perguntou se Jesus mora aqui. Aí o marido entendeu a complexidade da pergunta da sua esposa. Ele começou a chorar. Porque percebeu que mesmo cantando, mesmo lendo a Bíblia, mesmo fazendo um culto doméstico, naquela casa Jesus era um visitante raro. Não tinha acesso àquela casa com frequência. Era lembrado talvez só naquelas ocasiões especiais, como Páscoa e Natal. Porque na casa onde Jesus habita regularmente, na família onde Jesus habita todos os dias, no coração onde Jesus tem um trono, nesta casa, nesta família, neste coração, nesta vida, reina paz, reina prosperidade espiritual, boas maneiras, domínio próprio, alegria, felicidade. A pergunta é: Jesus tem um lugar na sua vida? Ele está no centro do seu coração? Jesus fez um convite, uma proposta: Zaqueu, quero ficar em sua casa hoje. Então Zaqueu desceu rapidamente da árvore e levou Jesus para sua casa. Naquela caminhada entre a árvore e a casa, muita coisa aconteceu. E eu espero que neste lugar, você, ao receber essa proposta de Cristo para descer de alguma árvore e levar Jesus para sua casa, que nesse espaço de tempo entre você e sua casa, hoje, muita coisa boa aconteça. Que você vá refletindo sobre aquilo que aconteceu aqui nesta noite e que você leve para a sua semana aquilo que você aprendeu aqui hoje na casa de oração. Que seja um retorno para casa repleto de significado. Enquanto Zaqueu ia caminhando com Jesus para a sua casa, a vida de Zaqueu foi sendo transformada, ele foi se arrependendo dos seus erros e pecados, se comprometeu em ressarcir as pessoas que havia roubado, extorquido. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, o serviço foi completo. Diz o texto, no versículo 9, Jesus disse o seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Alguns intérpretes do texto chegam a afirmar que a salvação que Jesus proporcionou a Zaqueu, a mudança de vida, foi estendida à sua família. Ou seja, se Zaqueu era um homem casado, a sua esposa se converteu. Se tinha filhos, os seus filhos também se converteram, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O melhor convite é o convite de Jesus. Eu queria que nesta noite você, ao ouvir a voz do Senhor, não recuse, não deixe para depois. Há pessoas que estão conosco nesta noite que precisam descer da árvore e precisam levar Jesus para dentro da sua casa. E principalmente precisam ter Jesus dentro do seu coração e aceitá-lo como Senhor e seu Salvador. Para quem chegou depois da ceia, eu fiz um convite, um apelo de salvação antes da ceia, e duas pessoas se converteram ou se reconciliaram. Mas o melhor convite ainda precisa ser feito agora. Eu quero ratificar o primeiro convite que eu fiz. Se alguém nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, ou se reconciliar com o Evangelho, neste momento de culto, eu quero fazer novamente esse apelo. Porque eu sei que é uma decisão muito difícil para algumas pessoas, mas é importante você ouvir de um pregador este apelo de salvação, de reconciliação. Quero convidar aqui Tiago, toda a sua banda, nós vamos terminar cantando um louvor baseado nesse texto. Eu queria, nesse momento, fazer esse primeiro convite. Se alguém entre nós que entendeu a mensagem, até mesmo ouviu o primeiro apelo, mas talvez naquele momento ficou na dúvida e não se manifestou, eu queria perguntar mais uma vez se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Cristo, este é o convite. Ou se reconciliar com o Evangelho, se você estava afastado da igreja, este é o convite. E quero convidar você a se manifestar, dizendo: pastor, eu entrego a minha vida hoje a Jesus. Se alguém neste lugar quer tomar essa decisão, levante a sua mão, bem alto assim, com coragem. Este é o momento, dizendo: pastor, eu entrego a minha vida a Cristo. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Há mais alguém? Levante a sua mão. Lá atrás eu já vi também. Deus abençoe. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto, dizendo: pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida a Jesus hoje. Eu me reconcilio com o Evangelho. Quero voltar para os braços do Pai. Alguém? Levante a sua mão. Faça um sinal assim, dizendo: pastor, ore por mim. Há mais alguém? Pode levantar a mão em nome de Jesus. Se alguém em casa tomando essa decisão, manifeste-se, por favor. Coloque no chat o seu nome, a sua decisão. Vai aparecer um telefone de contato para você entrar em contato conosco e participar do nosso próximo encontro Bem-vindo à Madureira. Dia 20 nós teremos batismos aqui. Se alguém em casa toma essa decisão, manifeste-se, por favor. Se alguém entre nós, mais alguém, quer tomar essa decisão, levante a sua mão em nome de Jesus. Afastado do Evangelho, percebe que é momento de voltar, ou assumir esse compromisso com Deus hoje, faça um sinal e eu vou orar por você. Vou ficar de pé. Eu quero convidar aquelas duas pessoas, ou melhor, as quatro pessoas, para que venham aqui. Aquela moça lá atrás, por favor. Aquele rapaz, aquela moça ali, vem cá. E aquele rapaz que está lá, vem cá, por favor. Podem vir em nome de Jesus. Os nossos líderes de ministérios, por favor, venham juntos. Isso, Danilo, ótimo. Vem cá. Isso, vem. Alexandre, fica aqui, por favor. Isso. Isso, moça. Isso, amém. Está trazendo já. Amém. Isso. Vamos cantar esse louvor?
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver
e olhar para ti.
Olhar para ti.
Se há mais alguém, vem aqui em nome de Jesus. Não deixa pra depois.
Para ti, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
Sou pequeno demais.
Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir.
Entra na minha casa.
Entra na minha casa.
Leva Jesus pra casa hoje.
Entra na minha vida.
Peça Jesus pra ser uma bênção na sua casa, na sua família. Transforme a sua vida.
Todas as feridas me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior.
Faz um milagre em mim.
Faz um milagre em mim.
Vamos cantar mais uma vez no início. Como Zaqueu, desça da árvore.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, lado tudo pra ti.
Essa da árvore. Leva Jesus para sua casa, para sua vida, para os seus negócios.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Entra na minha casa.
Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Eu queria que você levantasse as mãos e intercedesse pelas pessoas que estão aqui à frente. Algumas estão passando por um momento difícil, talvez. Algumas estão chorando aqui. Eu não sei o que está passando na vida dessas pessoas, mas elas precisam de Jesus. Como talvez um dia você precisou e veio à frente, descendo de uma árvore qualquer, entregando a sua vida a Jesus. Vamos pedir para Deus investir essas pessoas de poder, de autoridade, e que abençoe cada uma delas. Eu não sei o que elas estão precisando, mas Deus sabe. Ó Deus e Pai, clamamos a Ti neste momento pela vida desses irmãos que estão aqui à frente. Sim, são nossos irmãos em Cristo, porque receberam Jesus como Senhor e Salvador, se reconciliaram com o Evangelho. Deus, conserta tudo o que deu errado. Traga de volta a alegria, o prazer de viver. Repreenda todo o mal, toda opressão maligna, toda tentativa de Satanás de destruir, de causar problemas, discórdia. Ó Deus, restaura vínculos nesta noite. Restaura relacionamentos. Traga de volta, Senhor, o sorriso dos lábios, a alegria perdida. E batiza essas pessoas com o Teu Espírito Santo agora. Que elas sejam revestidas do Teu poder, da Tua autoridade, da Tua graça, da Tua misericórdia. E que elas sejam como nós, servos do Senhor, filhos Teus. E que dentro em breve, Senhor, elas possam dar testemunho da fé em Jesus, sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Entra na casa de cada uma delas. Resolva os problemas que essas pessoas não conseguem resolver. Cura enfermidades. E dê a elas a Tua graça, a Tua bênção. Peço ao Senhor por tantas outras pessoas que se manifestaram também, descendo das suas mais diversas árvores, assumindo o compromisso de levar Jesus para valer, para dentro da casa, para dentro dos negócios, para dentro também, Senhor, dos projetos, dos objetivos da vida. Aquelas pessoas que em casa, assistindo essa celebração, também tomaram essas decisões, abençoa em nome de Jesus. Vá conosco, Deus, para as nossas casas agora, nos livrando, nos protegendo de todo mal e nos dando uma semana de bênçãos e de vitórias. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor por isso. Deus abençoe. Quero fazer um convite para você que veio aqui à frente, preste atenção. Próximo sábado teremos o encontro Bem-vindo à Madureira. Cadê Débora? Vem cá, Débora. Vem cá. Débora vai anotar os dados de vocês, para vocês estarem com a gente aqui. Queremos caminhar com vocês, orar com vocês, encaminhar vocês para o batismo. Ela vai anotar os dados de vocês, tá bom? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre cada um de nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos em paz. Boa semana. Gente, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Última canção. Deus abençoe a todos.